Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes
irmãos,
sociais.
Deus abençoe.
Igreja Aba Blumenau.
Hoje eu vou falar sobre o poder de Deus para evangelizar. Está baseado no livro que nós estamos lendo, Paixão pelas Almas, de Oswald Smith. Não repare o meu inglês, eu não falo inglês. Eu falo só português e línguas estranhas. Isso. Então, eu vou ler um texto de Gálatas 4:19, que diz assim. Já vou pedir para o pessoal lá da Comunica, se quiser me ajudar. Isaías 66:8. Em Gálatas 4:19 diz assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo Paulo está falando de dores de parto pelas almas. Nada menos do que um parto de almas para produzir um filho espiritual. Quem aqui já assistiu um parto, levante sua mão. Eu assisti 4. Estou especialista, se alguém precisar de ajuda, pode me chamar. Meu Deus, quando você assiste um parto, você aprende a valorizar quem gera vida. Todo o corpo da mulher trabalha para aquele momento, passa pelo fio da morte, até gerar uma nova vida ali. E assim, meus irmãos, e não vi nenhuma mulher, a não ser depois na foto, maquiada, né? Mas a minha esposa, ela berrou bastante. Eu estava procurando ela no corredor do hospital, o médico disse, corre que já vai nascer. E eu cheguei no corredor, tinha quarto de tudo que era lado, mas aquele grito eu conheci. Eu disse, eu sei onde ela está. Gente, assim somos nós com as almas. Se nós não gritarmos pelas almas, elas não nascerão para dentro do reino. As nossas orações têm sido muito tímidas pelas almas. Nós temos que gerar e parir elas para dentro do reino dos céus. E isso é com dor, é com gemido, é com lágrimas, é com suor, é com cansaço. É sentindo que a morte se aproxima para gerar uma vida. Finney diz que não tinha palavras a proferir, não podia, mas podia tão somente gemer e chorar quando pleiteava diante de Deus por uma alma perdida. Experimentava autêntico parto pelas almas. A transmissão do DNA vem ao gerar um filho espiritual. E a pergunta é, você já gerou o teu GC? Você já chorou pelos membros do teu GC? Você já chorou diante de Deus para que teu GC cresça e comece a multiplicar? Simplesmente falar para Deus, salve almas, não é suficiente. Você tem que mostrar para Deus a intensidade do querer ser um pai espiritual, de querer gerar uma vida para o reino dos céus. Nossos progenitores espirituais choraram, oraram e agonizaram diante do Senhor em favor dos ímpios, visando a salvação deles, e não descansavam enquanto não fossem feridos pela espada, que é a palavra do Senhor. Quantos anos nós demoramos para nos converter e alguém estava orando por nós? Enquanto a palavra com uma espada não nos feriu, eles não pararam de orar, e agora é a nossa vez. Esse é o segredo dos gigantes espirituais do passado. Quando as coisas ficavam paralisadas, eles lutavam em oração até que Deus derramasse seu espírito sobre os homens que, como resultado, se convertiam. Vamos ler Isaías 66:8, por favor. Já está lá? Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz aos seus filhos. E aqui é uma pergunta. E os céus têm perguntas. Quantos de nós estamos aqui no culto após culto, enchendo os céus de perguntas? E nós temos muitas perguntas. Eu quero dizer que os céus não têm medo das nossas perguntas, mas eu quero saber de uma coisa, quem está interessado em responder as perguntas que o céu tem sobre a terra? Isaías ouviu uma pergunta do céu: quem irá, quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia a mim. Nós não temos medo de perguntar, mas nós temos muito medo de responder, porque as respostas vão desatar algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu cheguei numa fase que eu acredito que a igreja vai estar mais pronta para responder do que para perguntar. Até porque as nossas perguntas não têm tanta urgência quanto a urgência que o reino dos céus tem de fazer algo sobre a terra. Filhos naturais são gerados na intimidade do casal. Filhos espirituais são gerados na intimidade da oração. Quando oramos, estamos imitando a Jesus. Um daqueles dias, diz lá em Lucas 6,12, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Sabe o que mais impressiona em alguns homens que eu vou citar aqui nessa noite? Que eles foram o que foram, não porque inventaram algo novo, mas porque imitaram aquele que é perfeito. Eu olho para os avivalistas, eles não fizeram nada de novo, eles só imitaram Jesus. Se tu lê os evangelhos e vê a prática de vida que eles tinham, você vai ver Jesus sendo espelhado neles. Eles tinham as mesmas práticas de Jesus. Quer saber o segredo? Imite Jesus. Nós não precisamos imitar nada, só inventar nada, só imitar. A maior parte do seu tempo você está na presença de quem? Da família, do patrão, dos amigos ou de Deus? Isso foi uma pergunta que eu me fiz: quantas horas eu fico na presença de qualquer outra coisa que não seja na presença de Deus? É uma boa pergunta para nós refletirmos. Esse livro tem sido uma luta do popó com o Bambam na minha vida, né? 36 segundos eu estou no chão. Só que o juiz, ele não abre contagem regressiva, ele me deixa apanhando, e eu lá na lona fico pensando assim: será que ele não está percebendo que ele vai me matar? E eu acho que fazia tempo que eu não me sentia dessa forma. Eu acho que quando o céu começa a mexer com a terra, é porque Deus está querendo fazer alguma coisa. Quem tem lido esse livro e tem ficado mexido por ele? Eu acho que Deus quer fazer alguma coisa na terra, com essa igreja. Tem sido maravilhoso. Olha só, T. Collins diz assim: implorei a Deus hoje durante horas, nos bosques em favor das almas, Ele nos la dará. Reconheço o sinal do Senhor. Essa noite mesmo serão dadas muitas almas. Confio que a sua seja uma delas. Chegou a noite e sobreveio um poder que nunca sentira. Clamores por misericórdia ecoavam pelo templo. Antes de terminar o sermão, caí de joelhos com muitos outros a fim de implorar por salvação. Isso diz um dos convertidos de T. Collins. Gente, que maravilha, o maior milagre de todos, um sermão ser interrompido pelo clamor de almas que estão se arrependendo, vai ser maravilhoso. Amém. Como o pastor Tiago colocou tão bem hoje para nós, nós já estamos nesse processo, porque dia após dia nós estamos sendo discipulados e confessando as nossas mazelas para o nosso discipulador, então nós já estamos arando a terra para que a semente do avivamento seja plantada. E arar a terra não é muito fácil, é dolorosa. Eu fui com o pastor, a convite do pastor Salésio lá em Videira, no retiro de homens, e eu fui bastante ministrado. Minha esposa até ia perguntar para o pastor Salésio o que ele fez comigo que eu voltei mudado para casa. Mas o processo de santificação e de um trabalhar de Deus ainda continua nas nossas vidas todos os dias. Deus não acabou a sua obra. Ele não acabou a sua obra. Você já ganhou a sua própria alma? O pecador mais difícil de converter sou eu mesmo. Porque ele se levanta, ele se rebela, ele não quer obedecer a Deus, e eu fico trazendo ele no cabresto. Vem, miserável. Vamos para o culto hoje. Vamos orar agora. Incircunciso de coração. Você já ganhou a tua alma? Eu estou tentando ganhar todo dia. A Bíblia diz assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhe o mundo inteiro começando pela tua alma. Deixe Jesus te ganhar. Deixa Jesus matar esse ser natural que você tem tão ruinzinho de negócio. E deixa Ele te transformar a expressão de Cristo sobre a terra. Esses homens eram a expressão de Jesus sobre a terra. Você quer ser uma expressão de Jesus? Então você vai ouvir as pessoas gritando ao teu redor, clamando por sua salvação. Você já está carregando a sua cruz, e não vale a sogra. Ele se dedicou... Ele se dedicou à oração. Bosques e lugarejos isolados se transformaram em recintos fechados. Nesse exercício, o tempo corria célere, e ele parava em lugares solitários a fim de orar. É Charles Finney que está falando aqui. O céu vinha ao seu encontro ali mesmo, de tal modo que as horas escoavam. Fortalecido no poder de tais batismos, que aqui eu troquei por mergulho. Toda vez que ele orava, ele mergulhava, que é a mesma coisa que batismo, ele mergulhava na presença de Deus. Ele se tornava ousado para anunciar a cruz, bem como disposto a carregá-la. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu quero falar algo que o Espírito Santo ministrou comigo, até foi lá no retiro, na vigília lá. A personalidade de um homem de Deus não é mais aquele que nasceu, mas é daquele que a possui. Se um homem é possuído pelo Espírito Santo, ele tem a personalidade do Espírito Santo. Se o vento é impetuoso, seus ministros também serão. E que Deus nos encha de impetuosidade, porque temos uma cidade para ganhar. Sou um homem de coração partido, disse David Brainerd. Meu inglês é perfeito. Sim, é verdade, sou um homem infeliz. Não por mim mesmo. Olha, misericórdia, a teologia da prosperidade agora está louco, porque como um homem de Deus pode dizer que é infeliz, né? Ele tem que dizer que é feliz. Não por mim mesmo, mas por causa dos outros. Deus me deu tal visão do valor das almas, que não sou capaz de viver se elas não estiverem sendo salvas. Oh, dai-me almas, pois de outro modo morrerei. Olha a oração deste homem, nós aprendemos agora orações ilícitas com o pastor Bob. Olha a oração desse homem, me dá almas ou vou morrer, Senhor. Teria coragem de orar dessa maneira? Até que horas eu tenho, pastor? Pois é, eu também não, mas eu vou rapidinho aqui. Então quero falar agora um pouquinho do poder do alto, é o capítulo 2 e 3 desse livro. A razão por que não somos mais prósperos é que não contamos com o Espírito Santo entre nós, em poder e energia, como nos tempos primitivos. É o extraordinário poder de Deus, não os talentos humanos, que proporciona a vitória. É da unção espiritual extraordinária que precisamos, não de poderes mentais extraordinários. O poder intelectual pode encher o templo, mas o poder espiritual preenche o vazio da alma angustiada. O poder intelectual pode atrair numerosa congregação, mas somente o poder espiritual pode salvar almas. Precisamos do poder espiritual. Charles Spurgeon. E graças a Deus, os nossos pastores sempre nos ensinam que Cristo tem que aparecer, que Cristo tem que se manifestar. O vaso é apenas um vaso de barro. O que é precioso é o que esse vaso carrega, que é Cristo. E que Ele apareça, como diz o hino, e nós possamos diminuir. Por isso que os apóstolos tiveram que manter o silêncio até que do alto fossem revestidos de poder. Competia-lhes esperar em Jerusalém até que recebesse a promessa do Espírito. Antes disso, não poderiam pregar. Gente, o Espírito Santo foi enviado. Quem aqui tem o Espírito Santo? Todos nós temos o Espírito Santo. Todos nós fomos mergulhados no Espírito Santo. Todos nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Apenas agora devemos confiar como Jesus confiou no Espírito Santo. Ele era Deus, não usurpou ser igual a Deus, assumiu a forma de um servo, e como nós, Ele não operou na sua deidade, mas dependeu inteiramente do Espírito Santo para exercer seu ministério. Se Ele dependeu inteiramente do Espírito Santo para exercer seu ministério, o que sobra para nós? Temos que depender inteiramente dEle. Jesus confiou tanto no Espírito Santo, que Ele sabia que poderia morrer tranquilamente, porque seu amigo ia invadir o túmulo no terceiro dia para ressuscitá-lo. Que maravilha, né? Gente, você pode morrer tranquilo, o Espírito Santo um dia vai te ressuscitar para a glória dEle. Uma hora de trabalho no poder do Espírito pode realizar mais do que um ano de trabalho na energia da carne, e o fruto permanece para sempre. Gente, que chave poderosa. Quantas vezes plantamos muito e colhemos pouco, mas se estamos no Espírito, vamos plantar até mesmo pouco, e colheremos muito. Temos realmente o poder do alto? Uma pergunta. Já passamos por essa experiência? Se não há resultado, é certo que não temos o poder. Não há outra prova e não há outro teste. Se pertenço a Deus e recebi o poder do alto, as almas se compungirão. Seja esse o nosso teste por padrão, que permaneceremos ou vamos cair. Então, meus irmãos, eu levei um choque com isso aqui. É uma pergunta que a gente faz para nós mesmos. Essa frase aqui não é para exortá-los, mas para me exortar, e você se exorta junto, tá bom? Amém. Temos o poder do alto? Temos. Mas quanto temos desse poder? Estamos no ano do transbordar. Vamos transbordar para a glória de Deus? Entrou uma mulher por engano aqui no estacionamento. Eu disse, ô Kevin, evangelizamos ou não? O Kevin disse, vamos lá. Não vamos perder nenhuma oportunidade de ganhar almas para Jesus. Ela não entrou por engano, Jesus trouxe ela. Se fôssemos aquilo que deveríamos ser, os sinais ainda acompanhariam nossos ministérios, como acontecia nos dias passados. Assim, cada fracasso, cada sermão que deixa de quebrantar o povo, porventura não deveria nos lançar de joelho, levando-nos a sondar nosso coração em profunda humilhação? Jamais poderemos culpar o povo. Se nossas congregações estão frias, a razão é que nós também estamos frios. E aqui, talvez seja uma cobrança muito rígida para mim, como sou pregador, e para outros pregadores, se cobrarem dessa maneira. Mas às vezes eu já ministrei e eu saí totalmente satisfeito, não com Deus, a palavra é perfeita e Deus é perfeito, mas havia algo de errado na minha vida. E reconhecer isso é uma questão de quebrantamento. Botar o joelho no chão e dizer assim, Senhor, algo está errado na minha mensagem. A mensagem é perfeita, a palavra é perfeita, o Senhor é perfeito. Quem é que está errado nessa história? Então, Senhor, nós vamos nos humilhar e nos quebrantar, até que o Senhor possa reconciliar a perfeição da palavra com um instrumento digno a ser usado. A unção custa o preço. Olha só, meus irmãos, Jesus era a pura manifestação de Deus. Ele veio revelar ao Pai. Mas mesmo assim pagou um preço em oração pela unção. Jesus, ele passava as noites orando. Meus irmãos, se Jesus passava as noites orando, o que sobra para nós? Jesus, só depois de horas de oração prevalecente, é que ele saía para trabalhar. Ele orava a noite toda, depois ia e curava centenas de pessoas. Arrastava as multidões, depois ele voltava para o Pai, ficava lá com o Pai descansando, depois voltava. O problema é que nós estamos orando diante das pessoas e não estamos orando diante do Pai. Jesus, ele nunca orou por um enfermo, ele ordenava a cura dos enfermos, ele clamava ao Pai e descia com unção e liberava unção sobre as pessoas. Gente, nós estamos orando diante das pessoas e reivindicando coisas de Deus no secreto. Vamos gemer como ovelhas diante do Pai pelas almas, e quando saímos da presença do Pai, as ovelhas sentirão que há uma unção. A oração é o segredo, não há outro substituto para a oração. Esquece, não há substituto para a oração. 10 horas ouvindo um louvor na tua caixinha de som lá, não vai substituir as tuas horas de oração. Orar no carro não vai substituir as tuas horas de oração. Orar lavando louça não vai substituir o lugar secreto. Jesus mandou entrar no quarto e fechar a porta. Essa tarefa tão especial faz-se necessário para uma unção especial. Não se trata meramente de nos rendermos e de crermos, se trata meramente de nos rendermos e crermos agora. Os gloriosos resultados sobrenaturais do que estou falando são obtidos tão facilmente se o preço é a oração. Nenhuma comunidade cristã tem o direito de esperar grandes manifestações do Espírito de Deus se não estiver pronto a se unir em súplica como se esperassem pela mesma bênção. Acho que o Bob Sorge até falou uma coisa a respeito disso. Se nós unirmos em um só propósito. Gente, o que está falando aqui? Se todos nós começarmos a clamar em um só propósito, nos juntarmos com os nossos pastores e começarmos a clamar pelo mesmo propósito, o que Deus vai fazer? Vai concretizar. Em Atos dos Apóstolos, todos eles tinham o mesmo coração. E o que aconteceu? Todos esperavam o Espírito Santo e o Espírito Santo veio. É somente esperando diante do trono da graça que nos tornamos imbuídos do fogo santo. Todo aquele que espera longa e confiantemente ficará envolto nesse fogo e sairá da comunhão com Deus, exibindo sinais de onde esteve. Você vai exibir os sinais que esteve com Deus quando o fogo de Deus te envolver no lugar secreto. Então as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: você esteve no lugar secreto. Por conseguinte, você deseja que a sua alma fique incendiada pelo fogo de Deus, de forma que aqueles que se aproximam de você sintam essa influência. Você terá que se aproximar, ficar bem perto da fonte desse fogo, até as cercanias do trono de Deus e do Cordeiro, isolando-se inteiramente do mundo, que em um segundo pode nos furtar o fogo espiritual. Entre em seu aposento, feche a porta e ali, isolado de todos, diante do trono da graça, espere pelos batismos que o Senhor tem para você. Então o fogo do céu haverá de enchê-lo, somente assim você não vai trabalhar motivado pelas suas próprias forças, assim de mostrar a sua habilidade, e sim como Paulo menciona em 1ª carta à igreja de Coríntios 2:4, para demonstrar o poder do Espírito. Não queira somente ter autoridade, mas o poder de ser. Por essa razão é tão difícil obtermos o poder do alto. Talvez você faça a pergunta: Deus não derrama seu poder sobre... Desculpa, meus irmãos, eu estou lendo tanto com pressa que eu estou pulando os pontos. Talvez você faça a pergunta: Deus não derrama mais o seu poder? Não, Ele não derrama seu poder sobre uma carne que está em pecado. E todos nós sabemos o que precisamos renunciar. Eu sei o que eu preciso renunciar. É necessário que Deus haja primeiramente em nós. Geralmente isso exige muito tempo, visto que não permitimos que o Senhor tenha uma ação livre em nossas vidas. A paixão pela nossa própria fama, nosso amor ao louvor dos homens, ou qualquer outro obstáculo desse tipo, bloqueia a ação divina em nós. Se o Espírito não nos consegue nos humilhar e nos quebrantar, vê-se impossibilitado de agir em nós, porque não nos submetemos totalmente a Ele. Começa comigo e começa com você, meus irmãos. Eu quero agora ler Lucas 12:49 e eu estou encerrando. Perdão se eu passei do tempo, pastor. Está de boa. Pastor é muito bonzinho, né? Obrigado, pastor. 12:49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho que passar, e como me angustio que o mesmo se cumpra. Jesus estava falando de um fogo que estava dentro dele, mas ele tinha que ser partido pelo batismo da sua morte, para que aquele fogo fosse liberado até as nossas vidas. Gente, se Jesus foi partido para liberar o fogo, então eu quero ser batizado com esse fogo de compaixão pelas almas. Posso fazer uma oração? Se você quiser ficar em pé, por favor. Eu quero orar por batismo de compaixão. Que o fogo que ardia no coração de Jesus, de compaixão pelas almas, possa arder no nosso coração. Que o Senhor perturbe as nossas noites de sono. Que o Senhor nos dê lágrimas nos olhos. E uma chama ardendo em nosso coração. Que eu gere tanta almas que a casa onde está o meu GC não consiga suportar, comportar. Que o meu problema seja onde eu vou colocar tanta gente, porque o Senhor quer povoar o céu e esvaziar o inferno. Jesus nos deu o batismo de compaixão nessa noite. Nos batiza com o fogo que ardeu no teu coração, Jesus. Tu disseste: eu tenho um fogo ardendo dentro de mim, eu vim lançar fogo sobre a terra, mas eu preciso ser batizado com certo batismo. O Senhor estava falando da tua morte na cruz, Ele foi moído na cruz para que o fogo fosse liberado sobre mim. Renunciar, renegar, não buscar, não aceitar esse fogo, é não aceitar o que Cristo fez por mim. Senhor, como um filho que é grato, eu digo para Ti, incendeia-nos nessa noite. Incendeia o nosso coração, mais do que uma manifestação momentânea, uma presença permanente ardendo no nosso coração. Não precisa começar como uma tocha abundante em chamas, mas comece com uma pequena chama permanente, durável, crescente a cada dia, que venha cada dia mais tomar conta do meu ser. Senhor, fogo muito rápido muitas vezes é fogo de palha, mas o fogo muitas vezes que começa devagarinho é porque está queimando lenha boa, lenha durável. Senhor, comece hoje, comece agora, Senhor. Senhor, Tu não coloca fogo em coração que só se alimenta de palha, que possamos colocar lenha no nosso coração e clamar para que o fogo venha com uma resposta para a nossa cidade, para a nossa nação. Elias, Senhor, colocou lenha no altar, preparou as pedras, Senhor, e só depois orou e o fogo desceu. Senhor, que possamos preparar o altar do nosso coração com a melhor lenha para ser consumida, consumido pelo fogo da Tua presença e pela paixão pelas almas. Senhor, Tu não estás preocupado com a preservação da lenha, Tu estás preocupado com a continuação do fogo. Tu disseste em Tua palavra, a lenha, o fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não se apagará. Senhor, mas todos os dias o sacerdote colocará a lenha sobre o altar. Senhor, queremos colocar todo dia a lenha sobre o altar, mas também queremos Te dizer, Senhor, que queremos tirar as cinzas precisam ser removidas, aquilo que já queimou, o saudosismo, o que vimos, o que já ouvimos, o que presenciamos, o que testemunhamos, o que ouvimos dos outros, já queimou, já se transformou em cinza. É um tempo de lenha nova para algo novo que Tu estás para fazer. Obrigado, Senhor, pelo fogo que começa no nosso coração. O fogo começa em cada GC. Senhor, que tenhamos bons problemas, que não haja casa em Blumenau para comportar essa cidade, Senhor, que não haja casa nessa nação para comportar essa cidade, que ocupamos os estádios dessa cidade, Senhor, que os hospitais fiquem vazios, os estádios fiquem cheios, que as ruas se encham da Tua glória, e em cada casa dessa nação, são 200 milhões de brasileiros, pelo menos haja um convertido queimando por Ti, em o nome de Jesus, amém.
Aleluia. Você quer experimentar mais de Deus? Pode sentar aí rapidinho. Queridos, a gente tem lido esse livro juntos aqui, já faz... Quando a gente começou essa proposta de ler um livro por trimestre, né? Internamente aqui entre os integrados, os pastores, a gente que trabalha aqui na igreja no dia a dia, a gente, à medida que vai estudar o livro, a gente faz um tipo de um clube do livro. Então, a forma da gente se encorajar para que ninguém pare de ler, é a gente toda semana discutindo um pouquinho. E foi muito lindo, algumas pessoas que trabalham aqui na igreja, em diversas funções, porque a gente reúne toda a equipe, desde quem faz a limpeza até os pastores, todo mundo em função de escritório, a gente para esse momento e ministra o livro. E tinha pessoas que relataram que nunca tinham lido um livro completo, e desde que a gente começou já leram mais de 10, porque todo trimestre a gente vai lendo um livro, né? Então tem 3 meses para ler um livro, e a gente tem crescido muito. Mas fazia tempo que a gente não apanhava tanto que nem esse livro aí, né? Meu Deus do céu, cada semana que a gente vai sentar ali para discutir, é um negócio que, rapaz do céu, parece que o negócio dá umas espadadas na gente. Queria encorajar você, se você ainda não comprou esse livro, procura. Se ali no quiosque não tiver, vai para a Amazon, tá tudo bem, não precisa comprar no quiosque, não é, tem que comprar aqui. Seja edificado pelo conteúdo. Eu estou falando isso porque até no quiosque eu acho que já acabou, por isso que eu estou dizendo, vai para a Amazon. Porque eu perguntei nesse domingo e as meninas não tinham mais achado. Então vendeu bastante. Mas tem sido uma leitura extremamente edificante. É um livro pequenininho, mas às vezes esses pequenininhos são os que mais batem na gente, né? Então, queria encorajar você a isso. Eu quero passar algo para você, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter a ordem. Vou pedir para a gente assistir o vídeo primeiro, pode ser, Vicente? O Vicente vai soltar um vídeo e depois disso, se eu ficar aqui eu atrapalho vocês, não? Quem está aqui? É que eu não sou tão alto assim, né? Então, só minha cabecinha, minha careca vai brilhar na sua frente. Pode soltar aí.
Uma célula excelente precisa ser viva, precisa ser atraente, mas ela deve principalmente ser cheia da presença de Deus. Aí está a pergunta para você: Deus está presente na sua reunião? Deus está presente nos seus momentos de conexão? Sabe por quê? Eu digo que a excelência é vital, mas não apenas a excelência de realizar as coisas como o mundo faz, porque senão nós estamos empatando com o mundo. A nossa diferença, talvez o que nós temos de mais excelente, é a presença de Deus. É quando alguém se conecta no nosso meio e ele não fala: uau, que ambiente legal. Ele fala, é claro, porque nós fazemos para o Senhor, mas ele fala: uau, o que que tem nesse lugar? E você pode com alegria dizer: é a presença de Deus. Como que nós vamos gerar esta presença, esse ambiente? Porque Deus está em todo lugar, mas não são todos os lugares que a presença dele está manifesta. Eu te encorajo para você ser esse agente de atração da presença de Deus para a sua célula, você começar se preparando, começar orando, jejuando e clamando, não só por você, não só pelo seu preparo para aquilo que você vai falar na reunião, mas também por cada pessoa, pelo encontro, por como vai ser a dinâmica, como vai ser os momentos da célula, e investir em oração pelo seu grupo. Te encoraja ainda mais a, nos momentos de louvor, nos momentos de adoração, você dá liberdade para o Espírito Santo agir. Você confessa, é usado por Deus para orar pelas pessoas também, pelas suas necessidades. Eu até mencionei no livro, já apaguei a luz da minha célula e falei para as pessoas ali da reunião e disse para as pessoas: eu quero que vocês fiquem à vontade. A luz apagada é para você ficar como se estivesse você e Deus, perceber a presença dele, mas ao mesmo tempo experimentar o poder dele. Então, adore com liberdade. Já usou fazer isso na sua reunião? Vale a pena fazer. Aproveite os momentos da reunião para saturar da presença de Deus. Agora eu vou te dar uma outra dica. Aquilo que eu já fiz, eu não quero te escandalizar e nem te chocar, mas cheguei mais cedo na reunião várias vezes e te encorajo a fazer isso. Uns 15 minutos, já para orar por aquele ambiente. Mas eu peguei um óleo de unção. A gente normalmente usa o óleo para orar pelo enfermo e eu usei a colocar ali na porta, onde as pessoas iam passar. E eu dizia: Deus, aquele que passar aqui, seja eletrocutado com a sua presença. Peguei essa mesma óleo, esse mesmo espírito de oração e fui orando por cada cadeira. Cada um que se assentar, cada um que chegar, seja profundamente tocado, experimente a sua transformação. Além disso, quando as pessoas chegaram e chegam no grupo, e normalmente no começo das nossas reuniões, sabe o que faço? Eu às vezes abro a porta da casa e eu digo para eles: pessoal, eu sei que todos já estão aqui, eu sei que o nosso grupo já está prestes para começar, mas nós não podemos começar essa nossa primeira célula sem a presença de Deus. E como um símbolo, eu estou abrindo aqui a porta da casa. Eu queria que a gente recebesse a presença de Deus aqui no nosso meio, porque Ele faz toda a diferença. Outra coisa doida que já fiz: quando todos estavam ali no nosso ambiente, eu usei pedir para todos assentarem no chão. E também fiz da mesma forma. E coloquei uma cadeira mais destacada e falei: essa célula, ela pertence a Deus. Eu quero convidar Ele junto com vocês para que o Espírito Santo de Deus, para que o próprio Deus tome esse lugar de liderança e conduza o nosso grupo. Estou aqui pincelando com vocês algumas dicas, algumas ideias. Qual é o principal? É a presença de Deus. É Ele estar no nosso meio. Nós não estamos fazendo com excelência ali uma atividade para entreter as pessoas. O que nós queremos é a presença de Deus, o sobrenatural. Invista em oração. Dê alguns passos para atrair a presença de Deus no seu grupo. Faça uma escala de jejum e oração. Convide os membros mais maduros, o núcleo da sua célula, para entrar com você nesse propósito. Eu não tenho dúvida. Quando o Senhor encontrar esse grupo e ele ser aquele lugar que ele gosta de estar, Se prepare para o sobrenatural. Coisas extraordinárias vão acontecer. Quando as pessoas se conectarem, mais do que por um relacionamento, mais do que por uma excelência, elas vão dizer: eu não posso sair daqui, porque eu percebo a presença de Deus nesse lugar. Que seu grupo seja assim, acima de tudo e principalmente cheio da presença de Deus.
Alguma coisa do que foi falado aí faz sentido para você? Faz sentido para o teu GC? Ali está falando célula, mas a gente chama de GC, né? Faz sentido? Você deseja viver um GC cheio da presença de Deus? Gente, vocês estão desanimadinhos hoje, né? Eu sei que terça-feira, principalmente depois do Bob Sorge, que cansou nós, né? Mas eu quero deixar esse toque hoje para você, que a gente possa falar aqui sobre isso. E eu sei que até mesmo algumas coisas que o Leon Matos falou ali, pode até confrontar você. Ungir a porta, sentar, botar todo mundo para sentar no chão, o que o povo vai pensar? Querido, eu queria dizer algo para você. Às vezes a gente precisa sair um pouquinho das coisas racionais e costumeiras, justamente para dizer: Deus é o Senhor desse lugar e não nós. Então, quando fica muito no piloto automático, a gente está dizendo: beleza, nós fazemos do jeito que nós queremos. Mas uma célula cheia da presença de Deus, um GC cheio da presença de Deus, é um GC que diz: a gente está disposto a quebrar padrões, rotinas, para mostrar o quanto nós precisamos da presença de Deus. E eu queria conversar rapidamente com você sobre isso hoje. Eu vou trazer algumas coisinhas aqui para a gente falar, mas eu queria primeiro falar sobre, para antes de um GC ser cheio da presença de Deus, isso não começa com a sala de estar que a gente se reúne. Isso começa onde? Me ajuda aí. Isso começa na nossa vida, né? No nosso secreto, na nossa intimidade. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Você está com a sua Bíblia aí? Abre em Hebreus 10, e a gente vai ler do 19 ao 23. Ó, se você não está com Bíblia, tem ali atrás. Então, eu já vou aproveitar e vou lendo aqui, ó. Ou vou esperar, né? Tem gente que não conseguiu ainda. Eu espero. Aproveitar, deixa eu falar uma coisa legal aqui. Esses dias nós estávamos conversando sobre isso, mas se no seu GC você tem visitantes, não tenha tanta pressa em abrir a Bíblia e sair lendo. Dá um tempinho para os visitantes abrir também, se situar, ajuda ele a abrir a Bíblia e depois você lê, né? Se aqui que a gente é líder, a gente dá uma esperadinha, imagina um visitante que às vezes não sabe nem manusear a Bíblia, né? Então dá uma esperadinha, ajuda ele e depois a gente lê. Todo mundo abriu? Responde, povo de Deus. Aleluia. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Uma coisa me chama a atenção nesse texto, e ele diz que agora a gente pode ter confiança plena para entrar na presença de Deus. E ele nos desafia dizendo isso: ei, com sinceridade entre. Porque agora a nossa consciência, a nossa maldade já tem sido purificada pelo sangue, nós temos sido lavados pela palavra. Então, nós não estamos entrando, como o pastor Andrigo falou aqui antes, nós não entramos mais em pecado na presença de Deus. Mas nós que nos arrependemos, nós entramos cobertos por Jesus. Então nós acessamos a presença de Deus e ele diz com sinceridade. Você entende por que é tão importante com um gesto como ele falou no videozinho? Abre a porta, né? Todo mundo sentado, abre a porta e com sinceridade, às vezes a gente precisa chocar um pouquinho a nossa razão, né? Dizer: gente, não podemos começar essa reunião sem dar as boas-vindas para o mais importante. Faça uma oração: Senhor, você é o mais importante, venha estar aqui nesse momento conosco. Fecha a porta, é um símbolo, mas exemplifica, querido. Se nós formos só simplesmente executar a reunião e ele não estiver aqui, não vale de nada. Então, Senhor, antes de começar, tu precisas estar aqui, tu precisas. Isso é sinceridade, isso é entrar com confiança. Alguém vai dizer, ah, não posso, não se deve orar assim, nossa, por que orar assim? Daí a gente lembra da palavra de domingo, né? São, às vezes a gente tem que ousar orações ilegais, agir de uma forma a confrontar algumas coisas, mas porque a gente quer a presença de Deus, porque ficar fazendo GC após GC, e Deus não ser o principal convidado, nosso GC é só mais uma reunião qualquer, mas se Ele está ali, é diferente. Se Ele veio, se Ele vem tocar os corações, se Ele vem manifestar a sua presença, é diferente. Aquela pessoa que está vindo no nosso GC, e às vezes está vivendo uma crise pessoal, talvez seja no casamento, talvez seja o que ela está experimentando com um filho, talvez seja pessoalmente mesmo, algo que ela está lidando, é uma mistura de religiões, ela está se convertendo agora, e daí a gente tenta falar, mas ela já tem tantas ideias erradas na cabeça, e daí você diz, meu Deus do céu, como é que eu vou acessar esse coração? E eu te digo, sem a presença de Deus, você não consegue, mas se a presença de Deus está ali, às vezes você nem faz mais força. À medida que a palavra vai sendo pregada, isso vai entrando, e às vezes você diz, mas eu nem falei nada, mas a presença de Deus fez tudo. Então isso faz toda a diferença. Charles Finney, que é um dos homens que a gente está lendo no livro, fala a respeito de quando ele percebia que ele estava falando de Jesus para alguém e ele começava a discutir com a pessoa. Discutir, que eu digo assim, ele começava a perceber que ele tinha que argumentar muito na conversa. Não, mas Jesus, ele dizia, perdi o poder do Espírito Santo. Daí ele disse que ele parava, ele se fechava por um tempo, ele ia para o quarto, jejuava, buscava Deus. Às vezes isso fala, o relato no livro falava a respeito de um dia, mas eu já li em outros livros a respeito que às vezes ele ficava um fim de semana dizendo, Deus, eu preciso de novo, o que está acontecendo? E daí até que ele prevalecia em oração, ele sentia esse enchimento do seu coração, e daí quando ele ia falar de Jesus para alguém, ou quando ele ia ministrar, às vezes ele não fazia nada, ele começava a orar, a pessoa já se quebrantava, ele começava a falar e a presença de Deus vinha, e tem relatos de Charles Finney, de ele chegar em lugares e as pessoas caírem de joelhos, ele chegar em alguns lugares, e ele nem fala nada, mas a pessoa na frente dele começar a chorar, por quê? Porque a presença de Deus estava com ele. Então, pensa comigo, o que é um GC onde a presença de Deus vem? Você já teve em algum culto onde a presença de Deus se manifestou para você? Levanta a mão aí. O quanto que você deseja que essa mesma presença seja presente no teu GC? Isso fala para a gente de que nós precisamos nos posicionar para isso. Pensa comigo, Jesus não pode ser aquele cara que a gente diz assim, ah, eu esqueci de convidar, mas vai que ele vem, né? Não, ele é o primeiro, ele é a prioridade, né? Vamos fazendo aqui, se Jesus quiser aparecer, ele aparece, beleza pessoal? Mas enquanto isso a gente faz o louvor, enquanto isso a gente vai estudando o roteiro, se ele quiser uma hora ele vai aparecer. Não é assim, querido. Querido, tudo que a gente está fazendo aqui é por causa de alguém. E é Ele que tem transformado a minha vida, é Ele que tem transformado as nossas vidas, e Ele é o principal aqui. Você entende que essa priorização faz diferença? E isso é poder entrar sem medo. O texto de Hebreus diz, nós não precisamos mais ter medo, a gente entra com confiança. Então se eu entro no secreto com confiança, quando o meu GC vai começar, eu tenho autoridade para orar e dizer, Jesus, Espírito Santo, vem estar conosco nessa reunião, a gente precisa de Ti. Nós precisamos, se o Senhor não estiver aqui, não adianta. É Moisés dizendo, não manda a gente ir para lá se a tua presença não for conosco. É quase que você fazer essa oração ilegal antes do GC começar, você dizer, Espírito Santo, não vale a pena nem começar essa reunião se tu não estiveres aqui presente conosco. Nós queremos você aqui, nós fazemos questão de que você esteja aqui. Se você não vier, a gente já cancela a reunião e vai todo mundo embora. É meio ousado falar isso, é meio ilegal, mas eu achei a palavra de domingo sensacional. Você foi edificado pela palavra de domingo? Meu Deus, eu chorei, eu ranhei, foi uma palavra que me chacoalhou, e eu espero que tenha chacoalhado você também, para que a gente não continue, às vezes, abaixo daquilo que o Senhor tem para nós, mas que a gente seja impulsionado para cima. A segunda coisa que eu queria falar aqui agora a respeito disso, até com base no que o pastor Andrigo falou e o que o Léo Matos falou no vídeo, Bill Johnson tem uma frase que diz assim, ó, aprender a hospedar a presença do Espírito Santo é o maior desafio da vida cristã. O Bill Johnson, quando ele fala a respeito disso, eu quero dizer para você, sim, o Espírito Santo habita em nós, Ele está em nós, mas você entende que quando a presença dEle se manifesta, é diferente. Eu já estive em cultos e como pastor, às vezes conduzindo momentos em que, poxa, a gente começa a pregar, ou a gente começa a adorar e a presença de Deus está ali. E daí a gente continua o culto e de repente parece que meu Deus, foi embora? O que aconteceu? Parece que aquela unção foi. E a gente precisa aprender a hospedar, a ser direcionado, é sensível esse momento. E isso a gente só aprende se relacionando com essa presença. Mas você não vai aprender isso de longe, observando de longe. Você aprende isso tocando de perto. Né? Você aprende a viver um casamento, você casa e daí você fica longe do teu marido ou da tua esposa para aprender o que é relacionamento? Não, é convivendo junto no dia a dia. No começo daí você tem que ter umas conversas. Poxa, não gostei disso, a gente vai ter que conversar sobre isso. Mas você só aprende se relacionando. Então, eu quero dizer algo para você. Para que a gente comece a atrair a presença de Deus, atrair a presença do Espírito Santo, nós precisamos aprender a nos relacionar com a presença. E isso exige proximidade, não é distante. Não é assim, ó, meu, eu vou vir nos cultos, eu vou ficar olhando de longe, ou eu vou ficar observando de longe umas pregações no YouTube, para que um dia eu aprenda. É a gente ir para o nosso secreto e começar a dizer, Espírito Santo, eu preciso de você, eu quero aprender a me relacionar contigo, eu quero aprender o que tu gosta, o que tu não gosta, eu quero aprender o que eu posso assistir, ou o que eu não posso assistir, o que eu posso ouvir, o que eu não posso ouvir. Quem estava aí na sexta-feira, escutou a respeito das bestas pisando o solo do nosso coração, né? Pastor Bob deu um exemplo, ele disse, quanto maior a classificação indicativa do filme, maior a besta que você deixa pisotear o teu coração. Que forte aquilo ali, né? Eu e a Gabi, em alguns momentos já, nós assistindo um filme, a gente disse, cara, não é para nós, fecha isso daí. Mas outras vezes, antes de ter essa coragem de tomar essa decisão, a gente deixou que o nosso coração fosse pisoteado. E o Espírito Santo começa a nos ensinar, a gente começa a aprender com a sensibilidade, dizer, não assiste isso daí. Não é legal, para de ouvir isso daí, tira disso daí, para de ler esse negócio aí, né? Se afasta dessa conversa, às vezes começa lá no teu trabalho uma conversa, e ele está dizendo, sai dessa roda de conversa, não é aqui, ou você influencia essa roda, ou você vai ser influenciado por ela. Você está sendo influenciado? Sai dela, não permaneça aqui, não é esse o ambiente para você, mas a gente vai aprendendo se relacionando. Então, crie esse relacionamento pessoal com o Espírito Santo. A gente vai falar a respeito disso, sensibilidade para abandonar o pecado, sensibilidade para aprender, como o pastor Andrigo falou, não fazer com que o nosso coração vive de palha, mas que ele aprenda a viver de lenha, né? Então alimentar esse fogo no coração, a gente aprende a fazer escolhas, e isso a gente vai crescendo, e eu quero que você entenda, nós somos uma igreja que quer ver esse fogo crescer cada vez mais, não diminuir. Tem alguém comigo aí? Aleluia, alguns não entenderam, mas quem quer ver o fogo crescer, continue nessa pegada. E outra questão que nós podemos aprender é, aprender a orar no Espírito. E orar no Espírito fala sim de falar em línguas, mas fala de que, Espírito Santo, eu preciso que você me ensine a orar. Eu preciso que você me ensine como orar. Ao invés da gente sair às vezes metralhando coisas, ou sair já declarando coisas, é parar e nessa sensibilidade conversar e pedir ajuda para ele. A segunda coisa que eu acho que é importante, a primeira é criar esse relacionamento. A segunda coisa que eu acho que é muito importante é gerar expectativa. Tudo que eu vou falar aqui agora em relação ao primeiro, eu quero que você entenda. Eu vou fazer um paralelo entre a nossa vida pessoal e o nosso GC. Se eu aprendi a criar um relacionamento pessoal com o Espírito Santo e tenho crescido nisso, eu posso trazer isso para o meu GC e partilhar disso. Ele é o meu amigo e ele vem junto comigo para o GC, e eu não consigo fazer o GC sem que o meu amigo esteja presente. Eu não consigo avançar nesse GC sem deixar que o meu amigo esteja junto aqui. Então eu crio na intimidade, mas eu trago junto para o público. Agora um líder que não tem relacionamento, ou não está nem querendo criar relacionamento, não é algo mágico que chega no GC e fala, ó, grandioso Espírito, venha, ó, treme a luz, cai a cadeira, isso daí é novela da Globo, né, Macumba, sei lá, mas não vai acontecer porque não existe palavra mágica, existe o quê? Eu cultivo o relacionamento com meu amigo, e em outros ambientes que eu vou, eu digo, meu amigo, eu preciso que você esteja junto. Então, o teu GC vai ser transformado, não por palavras mágicas, mas pelo que você cultiva de relacionamento e você traz junto contigo. A segunda coisa que começa no pessoal é uma expectativa para viver nessa presença. Então é uma expectativa, eu já compartilhei isso nos integrados, aqui a gente tem falado sobre isso, mas eu precisei tomar uma decisão particular minha. Eu me vi com o passar do tempo, perdendo um feeling, ou me tornando insensível para algumas coisas. Quando eu me percebi, eu já havia criado um hábito de acordar todos os dias, e a primeira coisa, pegar o meu celular e ver o WhatsApp. Na cama, acordei, abri o olho, eu estava tão já acostumado, que a primeira coisa que eu fazia, pegava o celular, ia para o WhatsApp, já começava a responder conversa. E daí, quando eu levantava, eu já estava assim, misericórdia, que dia lazarento que vai ser hoje. Porque eu já li 4, 5 problemas sérios ali, eu vou ter que resolver isso, e daí eu, tá, beleza, agora eu vou lá, vou fazer meu devocional, mas daí a cabeça já cheia. E daí fazia um devocional ali meia boca, às vezes tem um tempo de oração, alguns dias rolava mais legal, outros não, mas eu, o Senhor me falou a respeito disso, Tiago, está completamente errado, tu inverteu as coisas, eu sou o primeiro. Daí o que que eu tive, daí o que que eu tentei? Tentei sozinho, não, então não vou mais abrir o WhatsApp. Mas no outro dia, quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia, automático já. Primeira coisa, eu tive que instalar o quê? Eu instalei um bloqueador de aplicativo no meu celular. Para me forçar a não abrir. E tem dado certo, já faz uns 2 meses que tem acontecido. E é muito engraçado, ele já diz, porque às vezes até durante o dia, eu coloco horários durante o dia, para que eu não acesse, justamente para me forçar a buscar outras coisas, a mudar. Eu me vi gastando muito tempo e ansioso com o celular. E daí ele já estava dizendo que eu já tinha tentado 300 vezes abrir o WhatsApp. Olha que coisa doida. 300 vezes. Ele diz, você tentou 300xzinho, tá lá, né? 300 vezes. Eu falei, misericórdia, velho. Para ver como meu coração, automaticamente, no momento de tédio, eu estava abrindo o WhatsApp. Mas não é o que eu quero educar e ensinar o meu coração. E eu quero acordar de manhã e ter expectativa por encontrá-lo e não por encontrar o WhatsApp. Mas eu precisei me colocar ferramentas, estratégias, para me reeducar, porque eu estava fazendo errado. Então, estou sendo muito vulnerável com você aqui. E talvez você enfrente outras coisas, ou talvez as mesmas coisas que eu, mas um dos teus piores inimigos, e que aparentemente é o teu melhor amigo, é o teu celular, mas ele te rouba muito tempo e te rouba muito da presença. Te rouba de estar, às vezes ele consome o teu juízo. Porque você diz, não, beleza, eu tenho tempo, mas ele já consumiu a tua energia, a tua disposição, quando você gastou muito tempo na rede social, muito tempo vendo coisas, resolvendo coisas, e daí você diz, ah, agora eu vou ter um tempo com você, mas daí a tua cabeça está cheia, você não tem mais a prioridade com ele. Então, gera expectativa para estar com ele. Quando você for orar, não pensa assim, ah, tá bom, vou só cumprir meu checklist da oração, vamos lá, tem que orar porque tem que orar. Não, venha com expectativa. Senhor, eu estou vindo, eu estou criando um relacionamento, mas eu tenho expectativa pelo que tu vai me falar hoje, pelo que tu vai me revelar nas escrituras hoje, pelo que tu vai me ensinar hoje, pelo que tu vai fazer através de mim no dia de hoje, pelas pessoas que talvez eu vou encontrar hoje. Você percebe? Comece a gerar expectativa. Por quê? Porque o teu melhor amigo, ele tem um propósito de curar essa terra, de restaurar essa terra, e ele escolheu te chamar para fazer isso junto com ele. Se eu começo a cultivar isso no secreto, agora vamos trazer isso para o meu GC. Eu tenho expectativa no que ele vai fazer nesse dia de hoje. Eu tenho expectativa pelo que ele vai manifestar na reunião de hoje. E daí fala a respeito do que o pastor Léo disse. Por isso que eu unjo a porta lá e coloco, Senhor, todo mundo que passar por aqui, ele falou, né, seja eletricutado pela tua presença. Né? Você sabia que há um tempo atrás, um rapaz estava endemoniado, né? E a gente, o pai há uns anos atrás, eu lembro que ele comentou isso, que ele fez uma oração dizendo, Senhor, nós não queremos que o inimigo faça escarcéu nos nossos cultos. Então a nossa oração é, o diabo, o demônio nem entra por essas portas. E uma situação bem engraçada, porque um cara estava endemoniado e foi entrar, ele não conseguia passar da porta aqui. Ele travou, parou ali, e deitou, a família toda entrou e o cara ficou, e ficou aquele negócio, e daí ele disse, eu não consigo passar, não consigo sair daqui. E daí for lá fora, ajeitaram ele lá fora, né? Mas o que eu quero que você entenda com isso? Vale a pena você se posicionar espiritualmente, vale a pena você dizer, nesse lugar quem reina é o Espírito Santo. Então, ore pelas cadeiras. Ô pastor, cadeira? Sim. Ore por cada um que vai sentar a bunda na cadeira naquele dia. Diga, Senhor, mas vai esquentar essa cadeira aqui. A tua presença vai tocar os corações que estão aqui. Ore por cada um. São maneiras de você ter expectativa no que Ele está fazendo. Você sabia que todos os domingos tem uma equipe de intercessão que se reúne naquela salinha lá e oram com expectativa pelo que Deus vai fazer? E eu quero convidar você a fazer a mesma coisa no teu GC. Olhe com expectativa. Não pense assim, vai ser mais um GC, cumpre o protocolo. Não. Senhor, o que tu vai fazer hoje? Será que é hoje que tu vai rasgar os céus e vai descer? Será que é hoje, Senhor, que esse casamento vai ser tocado e restaurado? Será que é hoje que esse irmão vai ser salvo? Será que é hoje que esse irmão vai ser batizado no Espírito Santo? Será que é hoje? Porque eu tenho expectativa. Eu creio que tu pode fazer e eu tenho expectativa. Querido, isso começa a mudar a atmosfera do teu GC. Então, comece a se preparar com isso. Não viva numa rotina apenas. E a última coisa que eu queria deixar para você, antes de terminar, eu queria que você abrisse aí, Salmo 16:11, eu quero ler esse texto com você. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de? Na tua presença a plenitude de? À tua direita há delícias perpetuamente. Outra versão, ela vai falar um pouquinho diferente, mas diz, na tua presença há plenitude de alegria, e vai dizer que, poxa, me fugiu a palavra, mas o que ele está querendo dizer aqui para nós? Eu quero que você entenda, talvez o teu GC às vezes seja marcado por um desânimo, talvez esse teu GC é marcado por uma galera que chega, pô, está meio triste, está meio cansado, mas olha o que acontece na presença de Deus. O que, que tem na presença de Deus? Plenitude de alegria. Não é assim, ah, é um lugarzinho alegre. É plenitude de alegria. Então, pensa comigo, vale a pena ter a presença de Deus no teu GC? Vale a pena atrair a presença e valorizar essa presença? Porque ali não é assim, uma alegriazinha. A gente vai chamar um comediante para o nosso GC hoje. Vamos chamar um cara de stand-up para fazer uma alegriazinha. Não, está dizendo, quando ele vem a plenitude de alegria, é isso que flui do coração dele. Então, vale a pena ter expectativa pela presença de Deus. Agora, a terceira coisa que nós vamos começar no secreto, é aprender a cultivar a bênção da presença. Eu vou tentar trocar essa palavra para dizer, a celebrar a presença. Porque quando eu começo a criar um relacionamento, eu tenho expectativa pelo que ele vai fazer, eu começo a celebrar o que eu estou vendo que ele está fazendo. Então, à medida que, poxa, eu estava no meu devocional e o Espírito Santo hoje me deu uma palavra, eu li um texto que eu já tinha lido antes, mas, nossa, eu nunca tinha entendido o que eu entendi hoje. Você não guarda isso para você, você celebra isso. Então você já sai repartindo, já manda mensagem nos grupos, meu Deus, olha o que Deus falou comigo hoje, aí você já vai conversar com alguém na rua, a pessoa abriu o coração, você diz, não, mas a palavra de Deus diz que estava fresco, né? Você leu de manhã, estava fresco, olha o que, que a Bíblia diz, porque você começa a celebrar, a repartir a presença, e aí o Espírito Santo diz, que alegria, eu posso dar mais, porque o que eu derramo é multiplicado, é celebrado, e da mesma forma, à medida que a gente vai caminhando com isso, a gente percebe que o principal que era caminhar na presença de Deus, Adão e Eva perderam no jardim. Você lembra do que o texto diz? Deus descia, a presença de Deus vinha e se relacionava com Ele todos os dias, e eles perderam isso. Então o homem começa a viver sem isso, há algumas visitações, mas não caminha mais com a presença. Até que Jesus vem, restaura isso, porque Ele vem cheio do Espírito, e Ele diz, olha, eu vou, mas o Espírito vai vir agora no meu lugar de novo, e nós vamos restaurar aquilo que foi perdido no início. A presença vai caminhar com vocês. Mas a presença não é algo mágico, a presença é um relacionamento que precisa ser criado, precisa ser esperado com expectativa e precisa ser celebrado. Cultivar essa bênção, cultivar essa presença, cultivar esse relacionamento. Porque se eu cultivo isso no secreto, quando as coisas começam a acontecer no meu GC, eu começo a celebrar o que Ele fez. Então a gente ora por alguém, a pessoa é curada. E daí o que a gente faz? Eu celebro isso. Porque, gente, isso começa a agitar o GC, isso começa a movimentar o negócio. Pô, nós oramos, deu certo, ih rapaz, vamos orar de novo, vamos orar agora por ti, agora eu tenho coragem de orar, antes eu tava, o irmão disse, né, meu, eu tô com uma doença aqui, ele disse, rapaz, não vamos orar por ele não, vai que não acontece, é. Não é esse o coração, rapaz, deixa nós orar por você, nós vamos orar e vai acontecer, porque nós precisamos da presença de Deus, e à medida que a presença de Deus vem, a gente começa a ficar seguro, confiante, de orar, de proclamar o Evangelho, de envolver as pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você precisa de mais da presença de Deus no teu GC aí? Você quer mais da presença de Deus no teu GC? Então receba isso, busque e receba, celebre essa presença. Agora vou terminar com outra frase do Bill Johnson que eu achei bem legal. A graça é o favor imerecido que traz a presença capacitadora. A gente sempre aplica a graça à salvação, mas eu quero dizer que a graça vai muito além da salvação. A graça é o que te capacita a receber essa presença poderosa. Nós não merecemos, mas pela graça Ele nos dá. Então eu quero que você saia daqui com uma certeza, você pode buscar, você pode esperar pela presença e você pode celebrar e cultivar essa presença, da mesma forma no teu GC. Eu queria a ajuda de algumas pessoas aqui. A graça é o favor imerecido que traz a presença capacitadora. Eu queria dois voluntários aí para me ajudar, só para distribuir isso daqui. Então, só recapitulando agora um pouquinho, enquanto que eles distribuem, eu queria falar com você. Querido, preparar o ambiente do teu GC, preparar as cadeiras, chegar ali antes, né, ajudar o teu anfitrião, ou você mesmo é um anfitrião. Então, preparar as cadeiras, bota uma musiquinha para tocar, garante que está tudo encaminhado, tudo certo, não deixa para fazer isso em cima da hora. Isso daí, essa excelência da organização, esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas imagina comigo que você faz tudo isso sem a presença de Deus, não adianta, né? O Léo Matos até fala, deixa eu falar uma coisa para você, o Léo Matos, esse moço que falou aqui no vídeo, esse moço é um pastor da Igreja Central de Belo Horizonte, ele é um dos pastores principais da equipe do pastor Paulo Mazzoni. A Igreja do Central de Belo Horizonte é uma igreja de 24 mil pessoas só em Belo Horizonte, é uma enorme de uma igreja, e esse menino foi um menino que se converteu, foi participar de uma célula, se apaixonou por Jesus, teve a vida transformada, multiplicaram, ele disse, não, eu quero ir, e ele se apaixonou tanto, que esse menino em poucos anos assim, ele tinha tipo 100, 200, eu não lembro, células debaixo dele, e era só um menino que tinha se apaixonado, mas aquilo tinha acontecido, aquela igreja crescendo, e até que um momento o pastor Paulo Mazzoni chama ele e diz, cara, o coração que você tem é um coração que eu preciso aqui na equipe, traz ele para perto, e hoje ele é um dos pastores, se eu não me engano, eu não sei se ele ainda é o pastor de jovens, mas por muitos anos ele foi o pastor de jovens da Batista Central, e esse menino lançou esse livro, que é o Células Excelentes, é o livro que eu tenho aberto aqui, e que inclusive essa atividade que eu compartilhei contigo, está nesse livro que nós vamos usar, eu já vou te explicar como é que a gente vai fazer isso, e a gente usou no primeiro GC do ano também. Mas eu queria que você honrasse o coração desse menino, porque é um menino ousado, né? As atitudes dele, o coração dele, a vontade dele. E eu quero dizer algo para você, tudo isso está ligado a desejar a presença e ver a presença de Deus manifesta nas pessoas. Então, tocando as pessoas. Então, lembrando aqui você, né? O objetivo não é simplesmente ter um ambiente muito bom, mas um ambiente cheio da presença de Deus. Então, organizar é bom, mas não é suficiente. Então não abra mão de organizar, mas não abra mão de ter a presença de Deus. Ele fala outra coisa legal, até no livro ele conta uma historinha, eu vou contar para você que é engraçado, mas só para você lembrar de algo aqui. Nós precisamos da unção sobrenatural de Deus sobre os nossos GCs. Daí ele conta uma historinha dizendo assim, um filho perguntou para o pai, pai, o que é unção? Daí disse que o pai pegou a mão do filho, vem aqui filho, nós vamos passear. Daí os dois estavam passeando, ele falou, tinha uma vaca pastando assim, e daí o pai falou para o filho, filho, está vendo aquela vaca pastando? Daí o filho disse, sim pai, daí o pai disse, isso não é unção de Deus, daí o filho olhou para o pai, achou engraçado, tá pai, mas o que que é? Vem filho, vamos continuar caminhando, daí andaram mais um pouquinho, daí ele apontou e falou assim, está vendo aquele passarinho cantando naquela árvore? Daí o filho disse, sim, sim, com expectativa, e o pai disse, aquilo ali também não é unção de Deus. Daí o menino entristeceu e falou, pai, mas então o que é unção de Deus? Daí o pai olhou para o filho e falou assim, meu filho, quando você vê uma vaca cantando em cima da árvore, isso é unção de Deus. Daí o menino, como assim pai? Quando o natural for quebrado, para algo impossível estar acontecendo, você vai saber que é a unção de Deus agindo. Então, não espere que a unção de Deus esteja se manifestando no rotineiro do teu GC. Tenha expectativa por ver o impossível acontecer. Tem expectativa não assim de orar para cumprir um protocolo sobre alguém que está doente. Diz, Senhor, nós vamos orar porque eu quero ver o impossível acontecer. Nós queremos ver esse cara ser curado. Eu tenho expectativa de ver isso acontecer. Eu tenho expectativa de ver aquele cara que está vindo aqui, é chato pra caramba, ele é teimoso, quer ficar discutindo, quer ficar criticando. Senhor, até ver esse cara quebrantado. Quando eu ver esse cara chorando, eu vou saber que o impossível está acontecendo na vida dele. Mas comece a desejar isso e ter expectativa por isso. Caso contrário, a gente só está fazendo algo natural acontecer. Mas Deus caminha no sobrenatural. Então, a presença de Deus precisa ser tão real em nosso meio, que as pessoas que chegam na nossa reunião, às vezes elas não sabem explicar, mas elas dizem, cara, que gostoso, eu vou voltar aqui, porque é muito bom estar aqui, é muito, né? Então, o natural lá fora, são relacionamentos superficiais, o sobrenatural é ela chegar num GC que está cheio do amor de Deus. O natural é ela estar no meio de relacionamentos que são cheios de fofoca, cheios de falatório. Sobrenatural é ela chegar num ambiente onde ela abre o coração e ela diz, poxa, aqui é ético, aqui há moralidade, aqui as pessoas se preocupam de verdade conosco. Então, comece a desejar e a orar por isso, porque eu e você não conseguimos gerar esse ambiente. É só o poder de Deus que vai transformando a gente e vai gerando esse ambiente. Então, espere por isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe no teu coração um desejo de ver o sobrenatural se manifestar no teu GC? Você tem orado mais, você tem orado por mais de Deus no seu GC? Alguns já diminuíram, porque às vezes a gente não faz isso. Está tudo bem. Que você saia daqui e mude a tua oração. Deus, eu quero que tu se manifeste. Eu tenho expectativa para que tu venha. O texto de Mateus 18, 20 diz assim, ó. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, o que diz? Então, querido, quando reunir o teu GC, diga, Senhor, nós estamos aqui em mais do que três já. Nós temos 10, alguns GC já tem, Senhor, nós estamos aqui em 32. Né? Vai multiplicar logo esses GCs aí. Mas, Senhor, nós estamos em 32, então vem aqui no nosso meio, aparece aqui. Mas ainda que o teu GC tenha 4, 5 pessoas, você vai dizer, Senhor, nós estamos reunidos em teu nome, então vem, nós estamos te esperando hoje. Nós precisamos de ti. E eu digo para você, querido, tenha ousadia para ir além. Uma das coisas que pode acontecer conosco, à medida que o GC ou que o tempo vai passando, é que sem perceber, a incredulidade foi tomando conta do nosso coração e do nosso ambiente do GC. Faça uma autoanálise. Às vezes a incredulidade tomou conta. Ela é camuflada, ela não aparece, porque você crê em Deus, você crê que Ele tem poder para curar, você crê que Ele tem poder para transformar, mas a impressão que dá é assim, no meu GC não, mas nos outros eu até creio. Mas no meu, isso não está acontecendo. Então, querido, eu peço para você, desafie a tua incredulidade. Desafie, comece a dizer, Jesus, faz tempo que as águas estão paradas aqui. Mas até puxa o louvor lá, agita as águas paradas do meu GC. Comece a desafiar, comece a cutucar a onça com vara curta. Comece a provocar, porque Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer nessas orações ilegais. Queridos, deixa o Senhor falar com você. Agora, eu queria que a gente, rapidinho, eu vou ler algumas coisas aqui para análise, mas nós não vamos responder isso hoje. Você precisa trazer essa folhinha no GD da semana que vem, ou melhor, da outra semana, quando você estiver reunido com todo o setor. Então você vai responder em casa. Pega aí, você vai responder isso, você vai anotar algumas coisas e depois você vai compartilhar ali com a galera da tua rede. Então, olha aqui algumas dicas para a gente fomentar a fome por Deus no nosso GC. Chegue mais cedo no ambiente do GC e ore para que as pessoas que entrarem naquela reunião sejam impactadas pela presença de Deus. Já começa a praticar isso essa semana já. Outra coisa, seja ousado e ore por cada cadeira em que as pessoas se assentarão e clame a Deus para que as toque e proporcione uma experiência sobrenatural. 3, gera um ambiente de liberdade no louvor para que as pessoas possam adorar a Deus de todo o coração. 4, abra espaço para que as pessoas coloquem seus pedidos de oração e separem um tempo da reunião para interceder. Seja ousado para ministrar cura no poder do Espírito Santo e gere um ambiente de fé para que Deus possa se manifestar com sinais, maravilhas, operando milagres e enchendo as pessoas com a sua presença. Quero lembrar aqui do testemunho do Todd White. Quem já viu o Todd White, aquele maluco dos dread? Alguém já viu esse cara? Procura Todd White no YouTube. Todd White, T-O-D-D White, W-H-I-T-E, procura esse maluco no YouTube, e você vai ver esse cara, esse doidão, se converteu, e ele começou, ele creu, ele foi curado pelo Senhor, tem uma história de conversão, e ele começou a orar pelas pessoas, porque ele foi curado, ele queria que Deus curava, ele começou a orar, e ele relata, talvez eu erre o número aqui, faz tempo que eu ouvi esse testemunho, mas se eu não me engano, são mais de 600 orações que ele faz e ninguém é curado. Ninguém, ele sai, cara, deixa eu orar pelo teu joelho, nada acontece, e ele vai, 600, mais de 600, eu não lembro o número, procura lá, até que a primeira pessoa é curada. Pensa num cara insistente, e hoje o ministério desse cara é tremendamente poderoso. Tem vídeo desse cara, ele tem uns documentários que ele vai em Israel, e em Israel ele está passando na rua, ele pede para orar por muçulmano, e cresce perna de muçulmano, procura lá no YouTube, você vai ver as coisas acontecendo. Ele entra na casa de um muçulmano, a sogra do cara é curada, parece até história bíblica, né? A sogra do Pedro, e Deus usa muito com palavra de conhecimento, mas é lindo ver isso. Daí você pensa, nossa, esse cara é iluminado, né? Mas ninguém sabe que antes orou mais de 600 vezes, até acontecer. Então eu digo algo para você: ore pelos enfermos do teu GC, até acontecer, não dê espaço para a incredulidade. Ore pela presença de Deus, até que ela venha e rasgue o ambiente, mude o ambiente, mas não desista, seja persistente. Crie oportunidades para que as pessoas testemunhem do que Deus tem feito em suas vidas. Promova encontros específicos e oração, no monte, na praça, escola de oração. Fala para o GC, vamos todo mundo na vigília. Quando chegar na vigília, reúne a tua galera, diz, vamos ali no cantinho, vamos fazer uma roda e podemos orar. Mas pode fazer isso, pastor? Querido, só não pode não orar, o resto pode. Desde que esteja orando, pode. Então, motiva a galera do teu GC, diz, vem, vamos junto, a gente vai orar pelo GC, né? Às vezes não é todo mundo do teu GC que está empolgado, então já vai naqueles que estão mais empolgados. Tenho certeza que tem gente no teu GC que quer viver o sobrenatural. Intercedam no GC pelas pessoas que estão sendo evangelizadas, agora que nós estamos nesse alvo de multiplicar, comece a orar pelas pessoas. Quatro, estimule, tá? Frequentemente a devoção no secreto de cada pessoa. Responda isso, pense sobre isso, avalia isso, traz na próxima reunião respondido, para que a gente possa crescer juntos. Eu queria, nesse momento, aproveitar aqui e falar algo para você, a respeito do que nós vamos viver nesse fim de semana. Vicentinho, bota um negócio dos casais ali, o workshop. Amanhã é o último dia para inscrição dos workshops para fim de semana. Por quê? Porque o pessoal dos casais vai preparar um coffee break, vai preparar um ambiente, e ali a gente vai conseguir ser treinado para lidar com alguns assuntos mais delicados. Então, a presença de Deus é importante, mas ela vai abrir às vezes brechas para que a gente comece a entrar e trabalhar algumas coisas. E no workshop a gente vai poder ser treinado nisso. Tem arte aí, Vicente? Vicente? Então eu vou te mandar. O John disse para mim que tinha te mandado, por isso que eu perguntei. Eu vou te mandar aqui agora.
Vai ter, Vicente. Se não tem, está chegando. Está caminho.
Pronto, agora tem. Você pode se inscrever através do QR Code que vai aparecer aqui, ou do formulário que já está rolando aí, porque já está várias semanas rolando nos grupos, você já deve ter recebido. Não precisa escrever os dois do casal, só escreve um que eles já vão entender que o casal virá, tá? Vários temas importantes, eu e a Gabi inclusive vamos ministrar um workshop, eu sei que mais pastores e alguns líderes bem capacitados foram escolhidos para dar esse workshop ali, para lidar com alguns temas importantes. Vida sexual do casal, finanças, que é uma grande crise de muitos casamentos, eu não lembro de todos. Hã? Pornografia, oração, comunicação, eu estou tentando, daqui a pouco o Vicente vai colocar ali, você vai poder se inscrever. Último recado, cadê a galera da Blucan que vem aqui? Isso, tá ali ó, você pode, então tá, diversidade no casamento, sexualidade ali é vida sexual do casal, é sexo dentro do casamento, oração, finanças, pornografia e comunicação. Então esses são os temas, e lá você vai poder escolher dois desses para participar, tá bom? A galera da Ablucan está aí? Ah, é você que é a galera da Ablucan?
É, eu sou a galera. Oi, irmãos, eu sou o galera. Paz do Senhor. Você sabe, nós temos a Ablucan, Associação Blumenauense na Luta contra o Câncer, fica naquela rua, nós cuidamos há vários anos de pessoas com câncer na nossa cidade, Deus tem nos usado, nós somos reconhecidamente uma das ONGs mais sérias da cidade, nós somos exemplo, os pedágios em Blumenau são regulados por uma lei promulgada na base do que nós fazemos. O nosso pedágio foi o protótipo para a lei que regula os pedágios na cidade de Blumenau. E isso é para a honra, para a glória e louvor do Senhor. Então nós vamos ter uma macarronada no dia 14 de abril. Serão 350 tickets vendidos. 150 de bolonhesa, 100 de bechamel com frango e 100 de funghi, para quem não sabe, cogumelo. O valor de cada ticket é R$ 35,00 e serão 550 gramas de macarrão junto com o molho. O horário de retirada será das 11h30, que hora que eu disse? Das 11h30 às 13h, das 11h30 à 1h. Da tarde, a famosa 13 horas, vai ser aqui, as pessoas vão entrar, vão pegar, vão apresentar o seu ticket e vão almoçar em casa. Esse ano teremos pré-venda de sobremesa, 10 pila, quem quiser, cada uma, sabor, torta alemã e mineira. Esse ano não teremos vendas antecipadas através dos setores da rede dos GCs, ok? O que você vai fazer? Você vai indicar as pessoas interessadas no teu GC para no final dos cultos de domingo, na parte da manhã e na parte da noite, procurar alguém representando da Ablucan que vai estar vendendo. Amém? Nós outros anos botávamos vários tickets na sua mão, né? E aí você e tal, nem sempre conseguia, a gente tinha expectativa de que tinha sido vendido tudo, e faltando um, dois dias, alguns grupos traziam, ó, pastor, não vendeu nada. Então a gente tinha dificuldade de sair desesperados na última hora, então nós mudamos a forma de comercializar. Fale disso no seu GC, incentive, compre o seu no final dos cultos, às 9 da manhã e às 19 horas, com o representante da Ablucan aqui. Lembrando, R$ 35,00, dia 14 de abril, buscando das 11h30 às 13 horas. Mas se acaso não puder, teremos venda na sede da Ablucan e através do WhatsApp. Preste atenção no número 9, que foi que eu disse? 99 27, repetindo, 8906, vamos repetir, 99927-8906, aleluia, vocês ouviram direitinho, o recado está dado, Deus nos abençoe, amém.
Amém. Eu queria, antes da gente terminar, dá um momentinho para a gente partilhar um pouco, até para a gente ter um feedback e entender o que está rolando, mas queria saber de algum líder aí que gostaria de compartilhar um pouquinho de como tem sido o estudo das parábolas de Lucas no teu GC. É algo que a gente tentou inovar, tentou trazer uma série diferente das pregações, mas queria saber aí, sim, como é que tem sido legal, tem algum testemunho, tem algo que você quer compartilhar, o que você tem sentido? Então, por favor, dois ou três líderes, pode vir aqui rapidinho, a gente tem aí 5, 6 minutos para fazer isso, queria ouvir, pode vir aqui. Vou deixar a Tairine primeiro.
Boa noite, gente. Então, desde que começou essas semanas aí, que a gente começou a aplicar, né, essas tarefinhas, foi muito divertido mesmo. Muitas pessoas falaram assim, ah, eu nem li a Bíblia em casa, mas depois que começou essa dinâmica de fazer perguntas, eu e minha esposa sentamos na mesa e a gente fica debatendo. A gente fica até 11h30 debatendo, porque a gente quer descobrir a resposta. E daí um discorda do outro, mas a gente fica ali, até chegar num consenso da resposta. E agora a gente está lendo a Bíblia. E eles procuram versões eu li nessa versão, falou isso, mas aquela outra falou aquilo. Qual que é a certa? Daí eles vêm com essas dúvidas no GC e a gente consegue ter uma reunião completa ali e falando as coisas. E é muito divertido. É só feedback positivo.
Muito bom. Muito bom, obrigado. Pode aplaudir aí, gente.
Oi, boa noite. Eu concordo com ela, tem sido muito estimulante. Porque quando a gente fazia das pregações, parece que não estimulava tanto, as pessoas ficavam mais quietas, mais paradas. Agora, o estudo tem sido fantástico, porque a gente consegue perceber que, a cada parábola, o Espírito Santo trabalha de formas diferentes, coloca no coração das pessoas a mesma parábola, cada um tira algo novo, algo diferente em cima daquela lição. E daí, no compartilhar, a gente consegue extrair uma série de coisas fantásticas, de aprofundamento na palavra. Tem sido muito bom. E eu acho que o pessoal tem se sentido mais estimulado a ler, a participar, a conversar. Tem sido fantástico. Muito
bom. Pode aplaudir aí. Dá tempo demais. Vamos lá. Quem mais vai compartilhar? Veio as meninas, cadê os meninos para compartilhar aqui? Senão eu vou liberar a próxima série só para esses dois GC, porque o resto não é legal, né? Não está funcionando. Me ajudei, gente, vamos lá. Nossa, o que me põe para cima é o ânimo dos meus líderes. Não tem um corajoso aqui? Bora, dá tempo ainda, estou esperando. Um corajoso. Que isso, Daniel?
Boa noite. O nosso GC lá também, já são pessoas um pouquinho mais paradinhas, assim, né? Devido à idade. Mas o pessoal gostou bastante, porque... É uma coisa nova, né? Tipo assim, a gente chega ali, hoje muitos não sabem o que vai ser passado, então chega lá, já é uma surpresa. Aí o pessoal, a gente vai fazendo as perguntas assim e acabam interagindo mais do que normalmente eles interagiam, né? Então tem sido muito bom.
Amém. Graça e paz. É nessa mesma linha, né? Nós temos percebido realmente que isso motiva as pessoas a interagirem, né? Porque o pessoal me conhece. Nós temos uma lição para nós estudarmos, nós vamos ter prova e tal, não tem, vai ter prova. Eu acabei de postar ali, relembrando, pessoal, capítulos, né? 10, 11, 12, essa semana vai ter prova, então se preparem, porque a gente faz avaliação, né? Não é assim. Não, realmente tem sido bem legal essa questão do pessoal interagir, né? Todos realmente, e acaba sendo divertido, né? Não deixa de ser divertido e todos acabam se edificando. É uma ideia fantástica, maravilhosa, né? É por aí mesmo, amém?
Obrigado, valeu. A gente pretende nesse ano surfar mais nessa onda, então a gente vai intercalar, em alguns momentos a gente vai dar esse alívio, vai ser as palavras de domingo, depois a gente prepara uma nova série e volta para um tema, então a gente já tem buscado aí algumas coisas.
Mas mesmo na palavra de domingo, nós fazemos a leitura conforme a igreja, o quiz poderia continuar.
Legal.
Porque eles se divertem muito.
Legal. A ideia do quiz é bem bacana, né? Eu acho que rola bem legal da galera buscar, ler... nem que seja uma caixinha de bis o prêmio, mas a galera se empolga, né, de querer responder certo. Então essas sugestões são muito boas, a gente pode continuar. Vou falar sobre duas coisas rápidas aqui, mas só para você poder abordar isso no teu GC e pensar a respeito da tua realidade. Nós no Branco, né, já falamos isso com os nossos GCs, onde tem mais adolescentes, mas o pastor Salesi veio falar comigo sobre essa realidade até em GCs da galera mais velha, então vou abordar aqui de forma geral. Às vezes a gente tem no GC a galera no celular, então beleza, vou ler a Bíblia no celular. Mas quando vê, já não está mais lendo a Bíblia. já está lá no Instagram, rolando feed, já está jogando o joguinho, né? E daí vê que é um motivo de distração. Querido, se você como líder está percebendo essa realidade, não tolera isso no teu GC, você não vai brigar com ninguém. Mas pensa, já começa com uma estratégia antes. Manda já durante a semana no GC, queridos, traga uma Bíblia de papel. Já vai avisando, vai mudando a cultura, talvez alguém esqueça tudo, mas traz a Bíblia de papel. No GC de adolescentes a gente sugeriu para a galera, bota uma caixinha, vem com uma caixinha, todo mundo bota o celular ali, tira, no final do GC nós devolvemos. Por quê? Porque senão é muito fácil você não se concentrar. Se precisar no GC dos mais velhos, faz a mesma coisa, está aqui a caixinha de sapato, nós vamos guardar lá e no final nós devolvemos, né? Quem não está conseguindo lidar com isso, a gente dá um jeitinho de ajudar a pessoa a lidar com isso. Mas incentiva, porque senão às vezes você está ali uma hora, era uma hora que era para ser de o Espírito Santo ministrar o coração dela, a presença está ali, mas ela não está nem aí para a presença, porque ela está no celular perdendo tempo. Então, seja ousado como líder, não precisa ser grosseiro, não precisa matar ninguém, não precisa brigar com ninguém, mas usa dessas estratégias. A última coisa, para a gente orar para terminar, nós temos uma grande chance de em abril começarmos a obra aqui na igreja da troca do telhado. Isso, pode celebrar mesmo, aleluia. É isso aí, chega de goteira em nome de Jesus, está amarrado essas goteiras tudo. Vai trocar o telhado e nós vamos poder lidar com isso. O que eu quero pedir com isso com você? Primeiro, que você comece a orar conosco a respeito disso, porque você sabe que obra é uma bênção, né? Ai, que delícia, uma reforma. Não é assim que acontece, né? Gera um monte de incômodo, às vezes coisas que a gente tem que improvisar, tem que lidar, e nós vamos precisar estar atentos com isso aqui. Então, nós num primeiro momento até pensamos em ver a possibilidade de alugar um outro local e fazer os cultos em outro local, mas a gente começou a dar uma pesquisada, queridos, os valores infra, fora que a gente tem que alugar som, tem que se preparar, não vai dar, a gente já abortou essa ideia, não queremos. Então, nós conversamos com o pessoal e tem a possibilidade de nós fazermos uma metade da igreja, eles arrancam metade do telhado, daí termina essa parte e depois arranca outra metade do telhado. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque eu quero que você ore, mas eu quero que você já se prepare, porque provavelmente nesta fase onde só existe metade da igreja funcionando, nós vamos precisar fazer mais do que dois cultos. Porque não cabe, tem os cultos da manhã e da noite, tem gente sentando lá atrás. Então nós vamos ter que partir para um terceiro culto, por uma fase, para conseguir dar conta, daí depois que está estabelecido, trocou o telhado, provavelmente nós já vamos conseguir fazer o contrapiso até o final, então vai ser outra igreja, outra coisa acontecendo, e daí nós não precisamos do terceiro culto, voltamos para dois, até que a igreja encha e a gente volte a fazer o terceiro, porque a igreja encheu de novo. Mas daí nós vamos ter um espaço para isso. Acreditamos nós que depois da obra feita, nós vamos conseguir ter 900 cadeiras aqui dentro. Hoje, para você ter uma noção, do jeito que está aqui, está com 800 cadeiras. 650 na frente, 150 atrás. E nós achamos que com a disposição nova, nós chegamos a colocar 900 cadeiras bem certinhas, confortáveis, todo mundo no mesmo nível, na mesma altura. Isso nos permite fazer dois cultos confortáveis. Até que Deus mande um monte de gente nova, enche a igreja, e daí nós pensamos no que fazer. Mas, eu quero que você se prepare para isso, em oração, já na disposição, porque você sabe que vai cair a escala dos nossos setores, então nós vamos precisar estacionamento, 3 cultos, recepção, 3 cultos, introdução, 3 cultos, diaconia, 3 cultos, né? É uma benção, louvor já está preparado, comunica, a gente já está falando isso com todo mundo, mas já começa a multiplicar isso com o teu GC, começa a falar sobre isso, a gente não sabe a data exata ainda, mas já vai preparando psicologicamente, porque daí quando chega a gente não está tão assustado, né? A gente já está preparado, já sabe o que vai rolar, e querido, tudo isso é uma bênção, por quê? Porque a igreja não para, a igreja está sempre crescendo, sempre movimentando, sempre avançando, e isso é um sinal positivo. Pior é se nós tivéssemos que dizer, meu Deus, se a igreja é muito grande, o povo está diminuindo, nós precisamos ir para um lugar menor, não, nós estamos crescendo, avançando, Deus está mandando mais gente, então é bênção isso, e eu quero que você celebre isso com a gente, amém? Então se prepare e assim, muita paciência, não deixa os murmuradores, os críticos aparecerem, porque com certeza com metade do céu aberto aqui, né, vai ser mais fácil para a glória de Deus vir, né, com o céu aberto, mas assim, vai gerar alguns transtornos, a gente vai se preparar para isso, tem alguns problemas que nós só vamos descobrir quando acontecer, né, mas nós já estamos nos preparando para isso, e nós não somos murmuradores, nós somos abençoadores, amém?
Este é o conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbaBlumenau. Que Deus te abençoe!